Nós estamos no meio de uma série sobre idolatria. A gente tem falado sobre como outros deuses, muitas vezes, tentam tomar conta dos nossos corações. Como algumas coisas, por vezes, tomam conta do nosso interior e a gente muitas vezes nem entende como nós acabamos louvando outras coisas que não são Deus. E um momento em que isso se manifestou, pelo menos de forma muito discursiva no solo nacional, foi durante outubro do ano passado. Foi durante o quê? As eleições. Ninguém disse reforma protestante, né? Aniversário da reforma, né? As eleições. Ainda bem que ninguém disse Halloween, né? As eleições do ano passado. E uma das grandes acusações que eu via se repetir era que você está cometendo uma idolatria. Rapaz, essa é a sua religião. Esse político é o teu Deus, que negócio é esse? Os lados do debate político constantemente acusavam o outro lado de cometer idolatria, de estar transformando a política em religião. E, de fato, isso não é novidade. Transformar a política em religião está, talvez, no fundamento do que é a própria política. No início da nossa série sobre idolatria, a gente falou sobre contextos, principalmente no Antigo Testamento, em que líderes civis eram também divindades por causa daquilo que representavam. Você pensa no contexto mesopotâmico, da criação de Adão e Eva, e o significado de ser imagem de Deus, que seria justamente representar Deus como os líderes políticos representavam Deus. Você pensa no contexto do Egito, com o povo de Israel escravizado pelo faraó, que era também uma figura divina atrelada a esse aspecto político. Mas isso não é uma coisa que se deu apenas no mundo antigo. No mundo mais recente, principalmente nos tempos do Novo Testamento, nós temos um contexto muito forte de idolatria política, de líderes civis sendo adorados como Deus. E isso aconteceu de forma muito forte no Império Romano, no Sacro Império Romano. Por mais que o termo Sacro Império Romano tenha sido usado principalmente na Alta Idade Média para falar do Sacro Império Romano Germânico, o Império Romano do tempo bíblico já poderia ser chamado de sacro por causa da forma como ele se manifestava. Se você lembra do seu ensino médio, você é aí que vai fazer o Enem, certo? E está se preparando para essa fase da sua vida, você deve lembrar do primeiro e do segundo triunvirato, onde você tinha uma ditadura de três pessoas. Era o triunvirato. No segundo triunvirato foi quando as coisas começaram a ficar difíceis em Roma, porque não existia culto ao imperador ainda nesse período, ali um pouco antes da vinda de Jesus. Haviam, sim, cultos públicos à cidade de Roma. Os deuses eram confundidos com a própria cidade. Pode deixar aí. Ou não, violão é melhor pegar, né? Deixar é difícil. Eu digo pode deixar aí, o Igor deu uma tremida assim, né? Deixa arrumar. O Satanás está furioso. Mas Deus é mais. Deus é mais. Pelo menos não tá calor, né? Pelo menos o vento vem. Costa ali, Igor. Bota na salinha. Protege o violão. Aleluia. Foco aqui. Deixa o Igor trabalhar e vamos voltar aqui. Com a estabilidade do segundo triunvirato, dessa ditadura de três pessoas ali no começo do século I, a gente descobre que a população começou a ficar um pouco nervosa, com medo, porque os reis do triunvirato estavam em competição no Império Romano. E eles estavam querendo encontrar um rei que pudesse ser bondoso com eles, principalmente nas províncias de Roma. Eles queriam que os reis gostassem deles para que eles não estivessem em maus lençóis. Porque quando o triunvirato se dispersa e o único dos três imperadores fica e vence, aquelas províncias que apoiavam os outros imperadores achavam que iam sofrer retaliação. Então eles começam a enviar carta para os imperadores, principalmente depois da morte de Marco Antônio, para oferecer algum tipo de culto público. É engraçado que a adoração aos imperadores começou não da parte dos imperadores, mas da parte da população com medo dos imperadores. E eles começaram a oferecer adoração. Se você lembra do famoso nome do imperador romano Nero, que é um nome muito temido, porque ele foi famoso por ter matado muitos cristãos, fala-se de... Claro que existem algumas polêmicas históricas, mas fala-se de Nero tocando fogo em Roma e pondo culpa nos cristãos. A ideia naquele tempo é que todo o mal que sobrevinha sobre a cidade era culpa da adoração a falsos deuses. Ele não culpa os cristãos porque dizendo que os cristãos tacaram fogo em Roma. Ele culpa os cristãos porque todo o mal que sobrevinha sobre Roma era culpa daqueles que não adoravam os verdadeiros deuses. Como os cristãos adoravam uma falsa divindade chamada Cristo Jesus na cabeça deles, o mal que sobreveio sobre Roma tinha que ser culpa desses cristãos. cristãos foram mortos, sobre piche quente, foram, a pele dos cristãos foram arrancada enquanto eles ainda eram vivos, eles foram crucificados, e enquanto eram crucificados, eram incendiados para iluminar as noites nas ruas de Roma. Nero foi um homem terrível. Mas foi com um cara que veio depois de Nero. Seu nome era Domiciano, um pouco após o Império de Nero, que foi o primeiro imperador romano a cobrar adoração como Deus. Não simplesmente o povo concedia adoração, mas ele cobrava adoração. Há alguns registros das cartas de Nero, das cartas de Domiciano, em que ele escreve dizendo o seguinte, em um registro aqui de um de seus textos. Diz assim, aqui é um texto de 1121 d.C., acerca dos imperadores romanos. Diz o seguinte, sem menos arrogância, Domiciano começou da seguinte maneira ao emitir uma carta circular em nome de seus procuradores. Nosso mestre e nosso Deus diz que isso deve ser feito. E assim surgiu o costume de, daqui em diante, não se dirigir a ele de nenhuma outra maneira, mesmo por escrito ou por conversação. Naquele período, você tem homens cobrando adoração porque eram líderes civis. Eles cobravam ser tratados por mestre e Deus. E parece um tanto absurdo pra gente que um político cobre adoração como uma divindade. Mas isso era comum no Império Romano. Mas será que é apenas no Império Romano? Como a nossa participação na vida pública também pode se tornar um tipo de idolatria? A gente, nessa série sobre idolatria, falou bastante acerca de trabalho, acerca de ganância, acerca de coisas muito interiores e nossos relacionamentos na vida comum. Mas e no nosso relacionamento com a vida cívica? Nós falamos também que nós nos congregamos em torno de nossas idolatrias e que nós construímos nossas cidades, seja de forma macro ou de forma micro, seja na cidade como o Estado, seja na cidade como a nossa própria vida privada na sua relação com o mundo aí fora, nós construímos nossa cidade em torno de nossas idolatrias. Nós focamos um pouco no nosso próprio contexto privado, mas se a gente olhar para fora e imaginar na construção da nossa vida cívica, o modo como nós nos relacionamos com política, às quartas-feiras, aqui na igreja, a gente sempre ora pelo nosso presidente. A gente sempre alguém pede oração pelo nosso cenário político. E é maravilhoso, a palavra de Deus diz para a gente fazer isso, para a gente orar pelos governantes. Mas e quando esse engajamento e essa preocupação sobre a vida pública toma um espaço no nosso coração que deveria ser dado apenas a Deus? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, olhando para dois capítulos bíblicos que tem a letra 13. Romanos 13 e Apocalipse 13. Não é de propósito. Então vamos para Romanos 13, por favor. Romanos 13 foi escrito dentro desse turbilhão político que estava envolvendo o mundo do Novo Testamento. Você vê crentes sendo mortos, você vê posteriormente Nero e Domiciano matando cristãos e cobrando adoração de parte da igreja. Nesse contexto, os irmãos tinham um conflito muito sério ao estar debaixo do Império de Roma. Porque quando Roma dominava as cidades, as nações, aqui mais uma dica para você aí que vai fazer o Enem, se cair alguma coisa de Roma em história, você louve a Deus, certo? Mas quando Roma invadia territórios, eles geralmente não impunham leis, nem impunham religião. Geralmente a única coisa que eles colocavam sobre as pessoas era imposto, e só isso. Às vezes havia alguma imposição cultural, alguma imposição religiosa, mas geralmente não. O Império Romano costumava respeitar muito a cultura dos povos que eles dominavam. Eles permitiam que os povos vivessem como bem entendessem. Agora, o modo como eles caracterizavam a sua autoridade sobre os povos era através de impostos. E às vezes impostos extremamente abusivos, elevados, pesados para aquelas pessoas. Você tem aqui então o povo judeu debaixo do Império Romano. E para um judeu pagar imposto a Roma, aquilo era doloroso para eles. Porque um judeu não tem sua configuração de fé como a nossa. Nós não temos uma cidade, nós não temos uma nação, não temos um exército, nós não temos uma terra prometida aqui nesse mundo. Nós temos os céus, nós somos de vários povos. As nossas regras de fé dizem respeito ao nosso engajamento em toda e qualquer cultura. Para o judeu, não. O judeu tinha uma cidade, o judeu tinha leis civis, ele tinha uma constituição para a vida cívica, ele tinha um destino para os seus impostos, que era a casa do tesouro. Quando os judeus estão debaixo da força do Império Romano, isso para eles é contranatural. É anti-intuitivo até aquilo que Deus esperava deles. Porque eles não podiam viver de acordo com as próprias leis do Antigo Testamento colocado em Levítico. Eles não podiam usar os seus recursos da forma como eles achavam que era mais importante. Eles tinham que pagar impostos a César. E o que parece é que, escrevendo aqui a igreja em Roma, Paulo está lidando com um grupo de cristãos um tanto rebelados com o problema, com o que acontecia naquele tempo. Ao mesmo tempo que se cobrava um tipo de reverência quase religiosa aos imperadores, o povo estava indignado da necessidade de pagar impostos. Paulo, então, é muito sagaz no modo como ele escreve. Eu costumo brincar dizendo que a Bíblia é um livro compactado, né? Quase zipado. Já foi no computador, botão direito, enviar para o WinRAR, você comprime um arquivo, né? E às vezes você tem que descomprimir aquele arquivo. A Bíblia foi escrita em papiro, era difícil encontrar papiro, as palavras eram muito calculadas. Não era como quem escreve no Zap Zap, que você manda um negócio e só pensa depois, né? Aí apaga, aí bota figurinha no lugar, aquelas coisas. Você calculava palavras, você pensava bem antes do que ia dizer. Paulo consegue lidar com dois problemas ao mesmo tempo quando ele escreve Romanos capítulo 13, principalmente no verso 1 a 7. Ele lida tanto com aqueles que querem se rebelar contra o governo, quanto aqueles que estão, de alguma forma, talvez submissos a esse chamado de adoração à força governamental. Ele faz isso dizendo o seguinte no verso 1 do capítulo 13 de Romanos. Eu abri em 1 Coríntios. Perdão. 13 de Romanos, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vê só que coisa maravilhosa Paulo coloca aqui. Paulo está dizendo que todo homem, literalmente, que no grego é toda alma, ele está falando de todo ser humano mesmo, todo homem deve sujeição. Há aqui um tipo de obediência que não é completa. O termo sujeição não significa obediência completa. O termo que é usado na Bíblia para obediência é obediência, certo? Sujeição é outra coisa. Obediência é filhos para os pais, sujeição é esposa para o marido. São duas coisas distintas, certo? Não é a mesma coisa. É um tipo de sujeição, você percebe uma liderança provindo aqui de autoridades superiores. Aqui falando diretamente daqueles que são a força política. Por que é que nós devemos sujeição às autoridades? Aqui ele está lidando com aqueles que querem se rebelar contra o governo. Mas, talvez, dando aqui um gatilho positivo àqueles que estão adorando a divindade civil. Mas ele diz não, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aqui ele já cria uma submissão da força civil a uma força superior, a força do Deus vivo. Ele diz, sim, nós nos submetemos às autoridades, nós não somos rebelados, nós não somos revolucionários, a gente não pega em armas para destituir César, nós não somos zelotes aqui dentro da cultura judaica. Mas nós entendemos que há um Deus acima de César. Nós entendemos que há um Senhor acima do imperador. Se ele está lá, ele está lá porque Deus colocou ele lá. Se ele exerce alguma autoridade, porque foi do plano de Deus que ele exercesse naquele momento aquela autoridade. Quando Jesus está diante do imperador e ele está prestes a ser enviado para a cruz, o que é que ele diz? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se de Deus não fosse dada. As autoridades que lá estão porque Deus os pôs lá. Isso não significa que Deus as valida, certo? Não significa que Deus está necessariamente dizendo que todo político está lá porque agrada a Deus. Está lá porque Deus o colocou. Quer agrade a Deus ou não, de forma clara. Às vezes um político ruim é eleito como juízo sobre um povo ruim. Você pensa na divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul no Antigo Testamento, quando constantemente Deus trazia bons reis quando o povo estava arrependido e trazia maus reis quando o povo vivia em pecado. Às vezes, maus líderes civis existem por causa do pecado do povo. Às vezes, Deus dá bons líderes civis por quando o povo se arrepende e espera que Deus haja no seu meio. Deus coloca os imperadores, Deus coloca lá os presidentes, isso não significa que Deus está validando e dizendo que eles são bons, justos, honestos e fazendo algo correto. A certeza que temos é que os homens que são eleitos não o são por erro de Deus. Ainda que o mal nos provenha por meio da força civil, sabemos que Deus está no controle. Nós temos uma paz e uma esperança que o mundo não tem. A certeza de que Deus está cuidando de tudo e que Deus está guiando tudo. Eles procedem de Deus, logo eles não são Deus. Eles foram colocados lá por Deus, logo eles não podem tomar o lugar de Deus. A nossa sujeição e a nossa obediência não é total, não é absoluta. Porque nós não obedecemos o pecado. Uma esposa que é sujeita ao marido não obedece o marido quando a vontade dele é levar a família para o caminho do pecado. E quando a sujeição cobra a imoralidade moral. Quando a imoralidade só se torna o caminho da submissão, nós preferimos agradar a Deus do que a homens. E nós somos sujeitos àquele que está acima e àquele que é a autoridade sobre as nossas autoridades. Quando o político, quando a força civil nos obriga ao pecado, o que nós fazemos é desobedecer para a glória de Deus. Lembra do livro de Daniel? Quando Daniel é convidado a não orar mais, porque sai um edito proibindo que se ore a qualquer um, a qualquer Deus, que não ao próprio Nabucodonosor, Daniel abre a janela para orar. Daniel é atrevido. Daniel podia ter sido mais sábio, né? Rapaz, podia ter... Fica ali no teu quarto, calado, escondido, ninguém tem que ver. Daniel abre a janela. Daniel quer que o pessoal veja ele desobedecendo a lei. Porque ele quer mostrar que ele ama o Senhor acima de qualquer coisa. Quando ele é pegue para ser preso, o que é que Daniel diz? Ele não diz que, eu descumpri a lei, e então... Não, ele diz, olha, eu não cometi crime nenhum. Eu não fiz nada de errado. Porque você não tem autoridade para me proibir de adorar aquele que é a sua autoridade. Porque ele entendia que havia alguém acima da força política. Havia alguém muito maior, uma autoridade superior às autoridades desse mundo. Deste modo, diz o verso 2, que aquele que se opõe à autoridade aqui é aquele que, de alguma forma, comete crime, que se opõe à lei, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste ao que Deus ordenou, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Deus foi quem ordenou aqui as autoridades superiores. Ele vai dizendo no verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor delas, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Aqui ele usa duas palavras para descrever a autoridade civil. Ele usa a palavra liturgo para ministro, né? E ele usa a palavra diácono para servo. Ele usa duas palavras muito comuns no ambiente religioso. Você tem o liturgo, era aquele que comandava a liturgia, de alguma forma, dos cultos. Ele era o ministro. Então, aqui o governo ele recebe um poder de ministério e ele recebe o poder de diaconato. Ele é um líder e ele é um servo. Ele é alguém que Deus usa para a punição dos homens maus e para o louvor dos homens bons, para o bem da sociedade, como servos da sociedade. Eles não estão lá porque são melhores, eles estão lá para servir para o nosso bem. Eles não recebem nossa adoração, eles não recebem o nosso louvor, eles não recebem um compromisso total, porque eles são servos. São diáconos para o bem daquele que serve a Deus. Existe um poder de espada, existe aqui um poder forte por parte do governo para controlar aquele que pratica a maldade, mas existe um Deus muito acima deles e por isso nós não nos sujeitamos de forma completa, de forma absoluta, de forma total. Por isso que ele encerra dizendo no versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ideia é que nós, então, entregamos, damos àqueles que estão no governo civil uma honra, um louvor, em certo sentido, que provém daquilo que eles merecem, de fato. Se é honra, é honra. Se é respeito, respeito. É isso que se entrega à autoridade civil. Mas eu acho que Pedro desenvolve isso de forma um pouco mais clara. Eu queria que você viesse comigo em 1 Pedro, capítulo 2, para ler um pequeno trecho, é bem parecido com o texto de Romanos 13. Mas Pedro tem uma sagacidade particular no modo como ele cita isso. Em 1 Pedro 2, 17. Pode anotar se você quiser conferir depois. Mas 1 Pedro 2, 17, a partir do 11, ele vai dizer a mesma coisa que Paulo em Romanos. Aí no verso 17 ele diz assim. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Temei a Deus. Honrai o rei. Enquanto Deus recebe temor, admiração e um respeito de submissão total e absoluta, o rei recebe apenas honra, essa atribuição de status elevado. Enquanto nós temos um comportamento com Deus, nós temos outro com o rei. Nós temos um tipo de submissão a Deus que é diferente da submissão ao líder civil. E aí que mora talvez os desafios das idolatrias. É quando a gente inverte isso. Ou quando a gente eleva o líder civil ao status de rei. É quando nós acreditamos que os clamores por adoração de César ainda devem ser ouvidos e obedecidos. Vocês sabem, um dos grandes motivos pelos quais cristãos eram mortos no período patrístico era por causa da recusa a adorar o imperador. Pensa no famoso caso de Policarpo, quando, poucos anos depois do governo de Domiciano, foi morto numa fogueira. Policarpo era um dos grandes líderes da igreja. Policarpo aprendeu diretamente de João, diz as testemunhas do apóstolo João. Ele era um homem já muito idoso, amado pela igreja, que se recusou a adorar a César. Quando os homens lá foram chamá-lo e matá-lo, tiveram tanta pena de tentar mandar aquele homem para a fogueira, que pediram, por favor, Policarpo, soldados, por favor, nega Jesus. A gente só diz qualquer coisa, pode ser da boca para fora. Mas você é um homem idoso, a gente não tem coragem de te levar para a fogueira. E ele não quis negar a Cristo. Diz o texto que da boca dos próprios malfeitores que mataram Policarpo, que ele foi morto por se recusar a adorar o espírito de César. Ele não quis prestar adoração ao espírito de César e por isso ele foi morto. Nós, como cristãos, devemos ter mais o espírito de Policarpo e nos recusarmos a adorar o espírito de César. Nos recusarmos a conceder a forças políticas, e não só a força política como pessoas, mas às vezes a ideias políticas, a projetos políticos, a visões políticas, um tipo de compromisso de alma que só pode ser dado ao Evangelho, um tipo de senso de propósito, de esperança que só pode ser dado à obra de Jesus. Há um escritor católico brasileiro muito famoso, chamado Francisco Hatzo, escreveu um livro chamado A Imaginação Totalitária, Os Perigos da Política como Esperança. E é muito perigoso quando a política vira uma esperança. Quando a gente olha para as forças e para as autoridades civis e projeta nisso algo que só Deus deveria receber. Quando a gente projeta sobre eles o poder de controlar a existência do ser humano, o poder de escolher tudo acerca da vida humana, o poder de organizar de forma absoluta o poderio social. Quando a gente projeta em determinados partidos ou em determinadas visões políticas a salvação e a esperança de uma vida melhor e superior num nível que às vezes é quase divino. Se você olhar para movimentos revolucionários, principalmente no período pós-iluminista, o que você tem é pessoas construindo utopias e sonhos de novos mundos a partir de revoluções. E que essas revoluções aí sim vão resolver os problemas da humanidade. Quando a revolução vier, quando tudo que está aí for transformado através da força política, aí o homem vai encontrar a verdadeira felicidade. Você já deve ter ouvido muito disso se você faz faculdade. Se você está no ambiente universitário, principalmente em ambientes de cursos de humanas, você pode ter ouvido muito dessas coisas. Uma colega minha me contou que aqui em Fortaleza, a professora dela dizia que quando o comunismo chegasse, o homem nunca mais teria inveja no coração. Né? E é quase uma promessa de glorificação do homem. Você pega os textos dos autores revolucionários e havia quase que uma esperança de transformação do ser humano. De que agora o homem teria controle sobre o seu corpo, que ele teria força sobre coisas inatas do seu ser, ele ia poder controlar o fluxo sanguíneo, as batidas do coração, que o homem comum seria como um Beethoven e que os homens seriam transformados de forma total e completa quando a revolução política chegasse. É quase absurdo ler textos de política e encontrar praticamente literatura religiosa. Porque a história das revoluções políticas é mais um capítulo na história das religiões. Os homens têm projetado na política um interesse, uma esperança, uma transformação do mundo que eles só deveriam ter projetado em Cristo Jesus. Eles acham que as pessoas vão viver a vida que Deus espera delas, que o mundo vai ser aquilo que Deus quer, quando o político específico proibir as coisas específicas. Então, quando o político vier, ele resolve tudo. Quando fulano foi eleito, aí sim a gente vai ter um mundo que não vai ter essas pataquadas todas por aí. E a gente esquece que corre um risco muito grande de nós estarmos trazendo de volta o espírito de César quando nós projetamos sobre diáconos e magistrados algo que só deveríamos projetar em Deus. Por isso eu quero chamá-lo para um segundo texto, que é Apocalipse capítulo 13, que é talvez um dos textos mais aterradores acerca de política em todo o Novo Testamento, porque é um texto que fala sobre um governo, o governo da besta que sai do mar. Esse texto evoca Daniel capítulo 7 e fala sobre o governo do anticristo. Um governo futuro, um poderio político que terá domínio mundial, controle completo e que receberá adoração por parte dos homens. A gente leu sobre Domiciano, no período ali do Novo Testamento, que cobrava a adoração dos homens. Talvez a gente pense que isso é coisa de pessoas primitivas. Gente antiga, quem é que hoje, em tempo de Facebook e de Netflix, vai ficar adorando político? Mas o que a gente encontra em Apocalipse 13 é que isso vai acontecer. Não só no coração dos homens, mas como um ato público. E aqueles que se recusarem a adorar o líder civil, aqueles que se recusarem a cometer idolatria com aquele que é uma autoridade secular, será morto. E o que diz é que nós, como cristãos, que passarmos por isso, certamente recusaremos adorar a besta e seremos mortos por não prestarmos idolatria. Para permanecermos adorando o único Deus verdadeiro, para fugirmos das idolatrias que surgem à nossa volta, morreremos. E é isso que diz Apocalipse capítulo 13. A partir do versículo 1, você pode ler comigo. Diz assim a palavra de Deus. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele está descrevendo aqui a visão de Daniel. Daniel viu reinos divinos com essas características. Aqui emerge do mar. No livro de Apocalipse, o mar geralmente tem uma característica negativa, como um abismo, algo que evoca trevas. Você imagina uma cena cinematográfica, filme de Spielberg, você olha aqui no horizonte e começa tudo a tremer, e começa a emergir do mar, a água começa a tomar uma forma, e começa a cair, tem uma besta saindo de dentro do mar. Um ser horroroso, 10 chifres, vários diademas, bocas e coisas semelhantes. Cabeças com nomes de blasfêmia. Talvez as cabeças com nome de blasfêmia representem justamente os clamores por adoração contra o Deus vivo. Essa besta recebeu a autoridade do dragão. O dragão, no livro de Apocalipse, você vê isso no capítulo seguinte, é justamente o próprio diabo. Aqui você tem uma besta que sai do mar, cuja autoridade veio direto da mão de Satanás. A gente lê em Romanos capítulo 13, que quem colocou os líderes lá foi Deus. Mas aqui nós temos um líder civil que surge com a autoridade que provém do diabo. E se você lembrar da série sobre idolatria que a gente está tendo, você vai lembrar quando nós falamos de Gênesis capítulo 1, que o homem foi criado para representar Deus mesmo. Nós fomos criados para, nos nossos exercícios de autoridade, representarmos quem Deus é. A autoridade civil, então, deveria ser uma representante da vontade de Deus. Mas o pecado entra no mundo e agora nós temos líderes civis que são representantes do diabo. Sua autoridade, o seu exercício, vem diretamente de Satanás. Acontece uma coisa com essa autoridade, com essa besta dotada dessa autoridade. Diz no versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A linguagem aqui, claro, é metafórica, que ele está construindo uma ilustração, como é comum no livro do Apocalipse, em textos proféticos, para falar de algum acontecimento. Uma das cabeças dessa besta, ou seja, um dos governos, uma das manifestações de governo dessa besta, foi golpeado como que de morte. Provavelmente eles perderam capital político, poder político, talvez seja algo até físico mesmo, o líder, o governante quase morre ou algo parecido. Mas há uma cura sobrenatural. Aquilo que estava ferido de morte retorna. Talvez um milagre físico, talvez um retorno de um governo que estava desaparecido. O que sabemos é que os povos se maravilham e os povos seguem a besta. Ao repararem em algo sobrenatural, proveniente do diabo, os homens se sentem compelidos a seguir essa autoridade. E diz o verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode planejar? Quem pode pelejar contra ela? Veja só, eles adoraram o dragão. Aqui eles adoraram diretamente ao diabo. Adoraram ao diabo por meio de seguir a besta. Você tem uma adoração, então, você tem aqui um ato de culto que é dado ao próprio diabo por causa de um seguir político. Eles se sujeitam à autoridade civil, então eles adoram a Satanás por meio disso. Crendo estar seguindo algo divino, eles se sujeitam a algo demoníaco. Então, ao invés de adorar o dragão, adorar ao diabo por seguir a besta, eles começam já a adorar a própria besta. E o próprio líder civil começa a receber adoração como? Onde é como se manifesta verbalmente a adoração desses homens? Através de entregar à besta um louvor que só Deus merece. E através de estar maravilhado com o poder da besta. Ele diz, quem é semelhante à besta? Isso é parte das declarações que eram feitas a Jeová no livro de Êxodo. Quando se dizia quem é semelhante ao Senhor. E aqui eles dizem quem é semelhante ao líder civil. Eles interpretam que um homem é dotado de poder e autoridade tal que ele é incomparável, que ele está acima de todos, que ele merece ser seguido por causa de seu poder e autoridade. E os homens não reparam que seu poder e autoridade provém diretamente do diabo. Essa besta, então, abre a sua boca no verso 5 e profere arrogâncias e blasfêmias. Ele fala coisas arrogantes sobre seu próprio poder, então blasfema diretamente contra Deus. E os homens continuam seguindo um líder civil que blasfema contra o Senhor, cuja autoridade vem diretamente do diabo. Foi-lhe dado também, diz o verso 7, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aqui então, esse líder civil, que é seguido pelos povos, que blasfema contra Deus, persegue a igreja. Persegue os homens da fé e os vence. Meus irmãos, está profetizado a nossa derrota. Está profetizada a nossa derrota. Esse líder civil vai vencer os santos e vai vencê-los. Vai perseguir os santos e vai vencê-los. Isso significa, literalmente, que ele vai matar os santos. Ele vai perseguir a igreja e a igreja vai morrer paulatinamente a partir desta busca por destruir a igreja. Nós sabemos, Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No fim das contas, a igreja não vai sumir totalmente, mas os santos vão morrer cada vez mais na mão daquele que recebe adoração. Os deuses odeiam concorrência, certo? Os deuses odeiam concorrência. Os deuses civis, os homens que estão na política, que sentem que são divindades, eles odeiam que se adore outra pessoa além dele. A igreja sempre é a primeira a ser morta em contextos onde líderes são tratados como divindades. Tenham medo de dar poder a homens sobre outros homens, porque esses homens nunca se contentam com o poder que têm e sempre se levantam contra aqueles que dão honra a outro senhor que não eles. Quando nós olhamos, então, para esse espírito do anticristo que se manifesta no mundo até hoje, nós falamos, quando a gente lê 1 João, a gente sabe que esse anticristo não é apenas um personagem futuro, mas o seu espírito já atua hoje no mundo. O espírito da besta que saiu do mar já atua hoje nos ambientes civis e políticos à nossa volta. Já existem muitos governos do anticristo que se manifestam perseguindo a igreja, matando os santos. Pensa no ateísmo de Estado da Rússia comunista, onde só na Igreja Ortodoxa Russa 12 milhões de cristãos foram mortos pelo fio da espada. Pensa na China comunista, onde cristãos eram mortos diariamente em pelotões de fuzilamento. Pensa em países muçulmanos hoje, onde, porque são inimigos do Deus do Estado, os homens são mortos para adorarem outro Senhor. Hoje, os espíritos do anticristo já estão no mundo e já atuam, e geralmente se manifestam em homens que muitas vezes possuem ares de divinos, mas que na verdade possuem um poder e uma autoridade que provém do diabo. Suas bocas são bocas de blasfêmias, seus atos são atos de perseguição. Às vezes eles vencem a igreja, mas eles nunca vão vencer o nosso Deus. Eles nunca terão o nosso coração. Se você ler comigo um pouco mais adiante, te vendo no verso 7, dizendo que foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, sendo este um poder que vai se manifestar contra todo o mundo. Vai ser um governo mundial, ou seja, esse governo ainda não chegou, mas se manifesta hoje em outros governos. Diz no verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. E vão adorá-lo. Esse líder civil vai ser adorado por todos os que habitam sobre a terra. Os homens vão se prostrar diante de um líder civil e vão adorá-lo como Deus. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui é a nossa esperança, meus irmãos. A esperança é que todos os homens vão adorá-lo, menos aqueles que têm o nome no livro da vida. O nome que foi escrito,
o nome que foi depositado em Deus, o nome que Deus trouxe para si por meio da obra de Jesus, é aquele cujo coração é protegido da adoração à besta. Nós não seremos contados entre os idólatras, porque Deus há de nos proteger. Nós não teremos a marca da besta, porque não nos prostraremos a adorar um líder humano. Mas é claro que essa é uma realidade externa. Os corações, muitas vezes, podem ser tentados a adorações civis, às vezes sem perceber. Às vezes nós podemos ser tentados a tentar nos prostrar diante da besta e então sermos contados entre aqueles que estão fora. Ser cristão, segundo a escatologia de Apocalipse capítulo 13, é não se prostrar diante de homens que tentam tomar para si toda glória, poder e autoridade. Nós damos glória, poder e autoridade a Deus. Nós louvamos o Senhor, nós o declaramos como acima de tudo e como acima de todos. Nós não nos contentamos e nós tememos líderes civis. Nós tememos porque entendemos que, de fato, a qualquer momento, a besta pode se manifestar através daquele que está sobre todos. Políticos precisam estar em regime de constante vigilância. Nós não estamos torcendo por políticos, nós não estamos defendendo políticos ou tentando viver a vida para validar ideias políticas. Nós estamos constantemente em vigilância, estamos constantemente temerosos, constantemente orando para que Deus nos dê paz. Porque sabemos que de lá provém guerra contra a igreja muitas vezes. Oramos para que Deus dê sabedoria aos homens que ele colocou sobre nós. Mas nunca baixamos a guarda diante de alguém que tem o poder de exército, o poder de espada, que se entrar no caminho do pecado, que se ele errar na busca por ser representante de Deus, ele vai ser representante do próprio diabo. Ele será um representante das forças que perseguem a igreja. E oramos e buscamos ao Senhor para que Deus nos dê líderes sábios que respeitam nossas liberdades religiosas e que fazem o bem para toda a população. Mas sempre cientes que é de lá que vai provir a nossa perseguição e a nossa morte. E saberemos que é daquele que está acima das forças civis, que virá a segurança do nosso coração para que nós não nos sujeitemos a forças políticas que se propagam como o próprio Deus. Deixa eu dar três aplicações finais para a gente conseguir, então, levar isso para casa e saber como viver a vida a partir dessas ideias. Primeiro, nós não dobramos os joelhos diante de César. Nós não adoramos o espírito de César. Nós vivemos no espírito de Policarpo. E quando nós somos convidados a chamas, nós não tememos se o preço for dobrar os joelhos a mais alguém. Nós não nos sujeitamos a ninguém além de Cristo Jesus de forma última e cabal. Nós não aceitamos que ninguém compita com Jesus em nossa vida. Nós não aceitamos que ninguém se propague a autoridade final. O poder não provém do povo, o poder não provém do presidente, o poder provém de Deus. É Deus quem concede a autoridade e é a Deus que nós nos sujeitamos. Nós confiamos, nós oramos, nós votamos, nós fazemos campanhas, nós conversamos sobre política, a gente fiscaliza coisas, a gente às vezes até entra na política, mas com um único propósito. É com o propósito que o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seja glorificado no fim das contas. Nós não temos esperança em forças políticas, é o segundo ponto. Não tenha esperança naquilo que é terreno, porque o novo céu e a nova terra vai vir não por meio de um monarca, não por meio de uma boa votação, não vem por meio do parlamento. O novo céu e a nova terra vem através da atuação sobrenatural de Deus no mundo. Quando esse mundo for consumido pelo fogo, quando com um estrepitoso estrondar, tudo isso aqui for renovado pelo poder do Espírito, e então teremos o próprio Deus habitando eternamente aqui. Essa é a nossa política, essa é a nossa ideologia, é Deus reinando para sempre na terra. O resto é remendo, o resto é uma tentativa de resolver pequenos problemas temporais, mas o poder temporal é muito pequeno, o poder temporal é muito pouco. Nós estamos esperando o verdadeiro rei que virá dominar e reger tudo. Quando o nosso coração começa a projetar muita esperança nas ideias políticas, em ideologias específicas, mais à esquerda, mais à direita, mais serviço público, mais mercado, quando o nosso coração acha que as soluções dos problemas humanos estão em determinadas ideologias ou em determinados projetos de poder, a gente perdeu tudo de vista. Tudo que a gente tenta fazer aqui é melhorar um pouquinho essa bagunça que a gente está vivendo. No fim das contas, a única solução final e a única esperança real está na obra grandiosa, cabal e última de Cristo Jesus em reinar para sempre nessa terra. E daí que vem nossa terceira e última aplicação. Confesse Jesus como o Senhor último nesse mundo político. Confesse Jesus. Faça Cristo ser glorificado nesse mundo em que os homens projetaram as suas esperanças em projetos de poder. Quando começarem os debates, quando começarem as ideias, quando começarem as conversas, sempre lembre quem está à tua volta, que no fim das contas, quem é rei é Deus. Eu sou muito constrangido pelo modo como Jesus evangelizava. Eu acho isso muito, muito marcante para mim. O povo chega para Jesus com dúvidas políticas. Chegam em Cristo e perguntam: Jesus, paga imposto a César ou não paga? Não é? Jesus, imposto é roubo? É a pergunta que fazem para Cristo. Aí o que é que Jesus responde? Sim ou não? Jesus diz: de quem é essa moeda aí? E as moedas tinham a cunha de César, porque o dono da moeda era César. Você não era o dono da moeda, César emprestava para todo mundo. Olha, aqui na moeda tem a cara de César. E ele diz: olha, então o que é de César? Dá para César. Mas o que é de Deus? Você já deu para Deus? É como quem diz: Jesus, imposto é roubo? Rapaz, se é roubo ou não, tem que pagar. Mas o imposto de Deus, já deu? Já deu tua vida para Deus? Já se entregou para o Senhor? A mulher chega para Jesus e pergunta: Jesus, é nesse monte ou é no outro que adora? E ele diz: rapaz, e em espírito e verdade, já adorou? Jesus simplesmente foge, não porque ele é covarde, mas porque ele é evangelista. Ele aproveita as questões que vão surgindo e a resposta que ele dá, geralmente, não é para satisfazer o anseio político ou o anseio teológico. A resposta que ele dá é para satisfazer o anseio da redenção. E ele sabia disso, Jesus fazia isso. Quando nós formos nesse mundo, quando for ano de eleição, quando os debates no ambiente acadêmico surgirem e cada um propor o seu projeto de transformação do mundo, você pode ter suas opiniões, você pode entrar no debate, não tem problema, eu tenho as minhas. Mas no fim das contas, as pessoas têm que sair sabendo que para você, rei mesmo, é Cristo Jesus. E que no fim das contas, quem vai resolver essa bagunça toda é só Jesus. Que no fim das contas, o que importa mesmo é confessar Jesus como Senhor. Eu quero ler com vocês um último texto, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 3. Um texto bem simples, mas que a gente muitas vezes perde o poder dele quando a gente não entende o contexto em que ele foi escrito. 1 Coríntios capítulo 12 é escrito nesse contexto de perseguição pública aos cristãos, em que os cristãos eram perseguidos constantemente por conta de sua fé. E nessa perseguição, em 1 Coríntios 12, 3, Paulo diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É um versículo que às vezes a gente não entende bem, mas Paulo não parece estar falando do contexto de culto. Porque é muito estranho que no contexto de culto tenha pessoas amaldiçoando Jesus e que isso esteja tudo bem. É pouco provável que esse seja o ambiente da igreja de Corinto. Pessoas amaldiçoando Cristo publicamente no culto. Até porque Paulo não trata dessa questão de forma profunda em nenhum momento. Se esse era o grande ambiente da igreja de Corinto, Paulo não ia dedicar só um versículo a isso. É mais provável que Paulo esteja falando do ambiente público. Do fora da igreja, fora da igreja. Aquele que tem o Espírito Santo, quando estiver diante das perseguições, quando ele for ordenado à morte por se recusar a adorar o Espírito de César, quando os judeus o perseguem e vão levá-lo ao apedrejamento, porque ele não quer adorar o Deus do Antigo Testamento, mas esse tal de Cristo Jesus, ele declara que Jesus é o Senhor. Ele faz isso pelo poder do Espírito Santo. Ninguém pode dizer anátema a Jesus, ninguém pode amaldiçoar Jesus publicamente, nesse mundo, pelo poder do Espírito. O que Paulo está dizendo é que nós estamos sujeitos ao poder do Espírito Santo e que só através do poder do Espírito Santo a gente vence as idolatrias públicas. Só através do poder do Espírito a gente consegue, diante desse mundo que nos persegue pela nossa fé, permanecer fiéis, não nos sujeitar às idolatrias desse tempo e confessarmos diante da universidade, diante da família, diante dos colegas de trabalho, diante dos ambientes públicos que nós estamos inseridos, que Jesus é o único Senhor. Jesus é o único Kyrios. Ele é o único Deus sobre tudo e sobre todos. Esse termo Senhor era usado para César em suas adorações. Era para se dizer que César é Kyrios, que César é Senhor. E agora Paulo diz que só Jesus é Senhor e é pelo poder do Espírito que nós confessamos que Ele é o Senhor. Ele não está falando de dentro do culto, é muito fácil. Ele está falando da sua faculdade, ele está falando do seu trabalho, ele está falando da sua família, ele está falando dos ambientes de mídia, de comunicação pública, ele está falando das coisas que você faz lá fora. É que você confessa que Jesus é Senhor sobre a sua vida. E isso só acontece pelo poder do Espírito. Se você se sente frágil e covarde, se você tem baixado a cabeça para o Espírito de César, e se você tem fugido das fogueiras que surgem para te queimar porque você não quer se dobrar às idolatrias desse tempo, volte de novo a buscar o poder do Espírito. Volte de novo a buscar a atuação do Espírito Santo. Volte a pedir que a graça se manifeste para que você encontre uma força para além das suas capacidades. É quando o mundo tenta transformar você em alguém deplorável. É quando as pessoas tentam queimar a sua reputação. É quando as pessoas tentam queimar o seu ambiente profissional. Quando tentam destruir você por causa da sua fé. É que o Espírito te toma de forma sobrenatural. E você consegue confessar com força que Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ainda que custe a sua vida. Ainda que custe o seu emprego. Ainda que custe os seus relacionamentos. Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E porque seu nome está no livro da vida, você não se prostra às adorações dessa cultura. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo é poderoso para lhe dar uma coragem que você não sente há muito tempo? Que o Espírito Santo é poderoso para te dar palavras que você nunca conseguiu professar com força? Porque não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é pelo que a gente sabe, é pelo que o Espírito faz através do seu povo. De forma sobrenatural, podemos confessar que só Ele é Kyrios, que só Ele é Senhor. Quando cremos realmente nisso, quando nos prostramos realmente sobre isso e quando confessamos esse Deus acima de tudo e de todos. Muitos homens à nossa volta, muitas forças ao nosso redor vão pedir a nossa adoração. Mas nossos joelhos só se dobram diante do Deus vivo. Vamos orar.